Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da ISACETEP, que apresentará os resultados do primeiro trimestre de 2017. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço www.cetep.com.br/ri. Neste endereço, encontra-se também a respectiva apresentação para acompanhamento e download. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante este evento, relativas às perspectivas de negócios da ISACETEP, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da ISACETEP e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Conosco hoje estão os senhores Reinaldo Passanese, diretor-presidente, Rinaldo Pecchio, diretor financeiro e de relações com investidores, senhor Carlos Ribeiro, diretor de relações institucionais, e o senhor Weberson Abreu, diretor de projetos. Sendo assim, gostaria de passar a palavra ao senhor Reinaldo Passanese, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Reinaldo, pode começar.
Muito bom dia a todos. Agradecer a participação na nossa teleconferência dos resultados da ISACETEP no primeiro semestre de 2017. Tem três mensagens que eu queria destacar, e o Pet depois vai poder detalhar. A primeira mensagem é uma normalidade no ponto de vista operacional, que os resultados mostram aí uma companhia que segue com muito controle de custo, né, entregando resultados consistentes. A gente vê que, do ponto de vista da nossa área de operação e manutenção, os resultados seguem muito estáveis. Destaco também a emissão da debênture de infraestrutura, né, que nós colocamos. Foi aí o menor custo das debêntures de infraestrutura do setor elétrico, foram 300 milhões. Então, assim, os resultados mostram um pouco a consistência do que tem sido esses últimos anos de ajuste que nós fizemos, e entramos num período de mais normalidade. E, obviamente, eu imagino que os dois principais assuntos serão o tema da indenização do RPSE, né, na verdade, da base de remuneração regulatória. A gente, obviamente, segue muito confiante no desfecho favorável dessa situação. E a questão dos leilões, que também aqui a gente está muito feliz com o resultado. Eu vou deixar para o Pecchio, ele tem aí na apresentação um pouco esses dois assuntos mais detalhados, mas no leilão, acho que vale comentar que a gente, com esses lotes conquistados, que foram quatro lotes em São Paulo sozinho, né, e um com a Taesa, mais os lotes de outubro, a gente praticamente está duplicando a capacidade, o tamanho em termos de receita das nossas filiais. Então, também vamos dizer, um esforço com muita disciplina de capital. Acho que isso o Fred vai poder comentar com vocês, obviamente que sempre preservando a rentabilidade e a geração de valor para o acionista, mas com um objetivo muito presente de poder aproveitar as oportunidades para reconstruir uma maior sustentabilidade para a companhia. Então, eu diria que são os meus comentários iniciais, e o Fec vai fazer a apresentação dos resultados do primeiro trimestre, e na própria apresentação depois a gente tem um pouco mais de detalhes sobre o tema indenização e o tema leilões. E aproveito também para dizer que está aqui o Carlos Severo, que é o diretor de Relações Institucionais, e aí, obviamente, na questão da indenização, seguramente ele é a pessoa que tem maiores informações, e o Emerson de Abreu, que é diretor de projetos e também na questão dos leilões, foi o responsável, junto com o nosso pessoal de novos negócios, por todas as negociações e o resultado final, que obviamente muito nos alegra. Então, com isso, passo diretamente a palavra para o PEC, depois a gente abre para perguntas e respostas.
Ok, obrigado, Reinaldo. Bom dia a todos. Vou começar aqui falando no slide 3 sobre os destaques de 2017. E aqui nós temos alguns pontos, né, que nós estamos separando neles como os financeiros. Entre eles, eu destaco o aumento da receita líquida com relação ao primeiro trimestre, onde nós alcançamos 530,6 milhões, refletindo aqui a correção do RPSE 912 milhões. Eu vou falar isso um pouco mais na frente, mas só para já destacar esse ponto bastante importante, que contribuiu também para o EBITDA de 398 milhões e uma margem de 75%. Como o Reinaldo mencionou, a emissão das debêntures, a IPCA mais 503, foi também algo de bastante sucesso que nós tivemos no período e continuamos com a nossa política de pagamento dos dividendos que tinham sido definidos e realizamos o pagamento de 137 milhões, correspondente a 0,83746 por ação de ambas as espécies. Na parte regulatória, né, acho que os destaques são o RBSE, como o Reinaldo já falou, principalmente as questões relacionadas e as consequências da liminar da Abrace, que a gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais à frente, a questão das DITs, né, que estabeleceu as condições gerais para incorporação pelas distribuidoras, então esse também é um assunto que a gente entende que teve um avanço muito bom e se chegou num patamar bastante razoável para a companhia. E, finalmente, falar dos lotes que nós ganhamos nos leilões. Nós também temos uma sessão específica, onde a gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais disso. Eu queria só chamar a atenção a um ponto antes de entrar na parte financeira, em função de algumas perguntas que tiveram, aproveito para esclarecer, com relação aos pagamentos do trimestre que nós tivemos da 48/19, reflete também um adicional referente à correção de um período anterior que acabou sendo feito agora. Então, teve um efeito que estava represado, acabou entrando nesse trimestre e, com isso, a gente passa a ter nos próximos trimestres um valor menor do que a gente teve nesse, tendo que, para o ano, deve ser algo por volta de 180 milhões, aproximadamente.
Esperamos que não, né? Esperamos capaz de eliminar. Obviamente que nosso objetivo, de fato, é suspender esses pagamentos.
Sem dúvida. Bom, passando para o slide número 4, aí nós mostramos um pouco da variação da receita, onde nós temos, né, os grandes fatores aí de variação que nós tivemos. Um deles está relacionado com a maior atividade, né, de infraestrutura, né, a receita das atividades de infraestrutura nossa, de 52,8 milhões, e também um item que colaborou bastante para o crescimento é a remuneração do ativo da concessão, na ordem de 221 milhões. Com isso, nós tivemos um crescimento de 307 milhões de receita bruta no primeiro trimestre para 600 no primeiro trimestre de 2017, com a receita líquida alcançando 530,6 milhões. Passando para o próximo slide, o slide de número 5, nós temos a receita consolidada pelo regulatório, onde a gente observa uma variação na receita bruta de 272 milhões para 311, refletindo aí as correções da RAB pela inflação, a entrada em operação de novos investimentos, e nas deduções nós tivemos um aumento de CDE, que fez com que essas deduções tivessem um pouco mais altas e fechamos o trimestre com 267,6 milhões. O slide 6, nós mostramos a evolução dos custos e despesas de O&M consolidado, onde nós tivemos aí um comportamento, como foi destacado pelo Reinaldo, né, de bastante controle. O principal item de variação acaba sendo os efeitos, né, na folha de pessoal, em função do dissídio de 9,3%, em vigor a partir de junho de 2006, que fez com que esse valor se elevasse. E eu destaco aqui também o nível de contingência comparado com o trimestre anterior, com uma redução de 3,3%, ou seja, a estratégia nossa tem sido bastante boa e tem havido uma estabilidade nessa rubrica também. Então, encerramos o trimestre com 122,4 milhões no final agora de março de 2017. Passando para o slide de número 7, onde nós mostramos os custos regulatórios, aí também, né, é praticamente o mesmo efeito que nós temos, destacando aí o dissídio, né, de 9,3 que eu mencionei, aumentos de IPTU que acabam ficando um pouco acima do nível de inflação, então isso acaba impactando negativamente, mas ainda assim a gente tem uma variação bastante boa dentro dos custos com o controle que a gente tem conseguido exercer, encerrando o trimestre com 136,6 milhões. O slide 8, eu destaco um pouco a questão do resultado financeiro consolidado, e aí nós temos dois efeitos principais, né? Um é a redução do saldo médio de aplicações, onde nós encerramos o trimestre de 2016 com 281 milhões, e hoje nós temos 103 milhões, fechamos o primeiro trimestre de 2017, então isso obviamente traz uma redução na receita financeira. Por outro lado, uma redução de juros e encargos e empréstimos, principalmente em função da amortização da segunda emissão de debêntures que ocorreu em dezembro, então isso contribuiu para uma redução de despesa financeira no trimestre. Mas o resultado geral passou de 25,2 para 29,3 no final do primeiro trimestre de 2017. O slide de número 9, nós destacamos aí a variação da equivalência pelo critério de FRS, onde aí a gente destaca o aumento da receita líquida, né, pelas correções de IPCA e redução de juros de debêntures que tivemos amortização já no Maria Madeira, ou seja, tem uma redução da dívida pela amortização, e tanto Iegarenius passa a ser totalmente operacional, e nas duas empresas nós tivemos um reflexo também advindo do reconhecimento do benefício Sudene e incentivo fiscal no Madeira, que fez com que também a gente tivesse uma taxa efetiva inferior. Isso contribuiu para que ocorresse esse aumento da equivalência de 19 milhões no primeiro trimestre de 2016 para 56,3 ao final de março de 2017. No slide 10, mostramos também a realidade da equivalência, mas aqui pelo regulatório, com uma variação em percentual maior, mas em valor absoluto passou de 2 milhões para 17 milhões, em função desses pontos que eu destaquei anteriormente, né? Tendo que a maior variação se dá no nosso empreendimento do IEMA-Beta. Com todos esses aspectos aí mencionados, nós chegamos num lucro líquido, onde alcançamos ao final do primeiro trimestre, pelo SRS, 267,2 milhões, 170% maior do que os 98,2 apurados no final do primeiro trimestre de 2016, e no regulatório, uma variação menor, né, de 40,2%, ainda assim bastante significativa, onde alcançamos 92,7 milhões e que reflete os ajustes que nós tivemos nas RAPs, o impacto dos níveis operacionais das subsidiárias via equivalência e também a parte de imposto de renda que eu destaquei. Então, com isso, tivemos o encerramento do trimestre com 92,7 milhões no lucro líquido regulatório. O slide 12, nós comentamos aqui o EBITDA consolidado, né, pelos termos da instrução CVM 527, onde o que a gente vê nós mostramos com e sem o resultado da correção do RBSE. Então, nós chegamos a uma margem sem considerar os impactos do RBSE de 60,8 pelo SRS, que está superior aos 56,2 do primeiro trimestre de 2016, e no regulatório também superior, 61,8 versus 52,4 pelos motivos mencionados anteriormente. Ou seja, a companhia teve um bom desempenho operacional nesse trimestre também. Finalmente, na parte financeira, eu destaco no slide 13 a dívida líquida, né, com o comentário de 79% aproximadamente a dívida de longo prazo. Nós encerramos o primeiro trimestre com 865,6 de dívida líquida consolidada versus 669,8, sendo que aqui já reflete a captação que eu mencionei anteriormente, assim como o Reinaldo. Em termos de covenant, a situação mostra um cenário em que todos os covenants estão sendo cumpridos pela companhia. Bom, encerrada essa parte financeira, que depois a gente pode tirar algumas dúvidas aqui na parte de perguntas e respostas, eu gostaria de passar agora para a próxima sessão, que é um pouco da situação atual da indenização do RBSE, e que a gente descreve aqui, eu não vou estar comentando todos os pontos, né, mas só lembrando um pouco, né, do que foi aprovado pela ANEEL. Tivemos audiência pública, teve uma resolução em que reflete, né, a resolução normativa 762, que regulamenta os pagamentos da indenização nos termos da portaria 120, e com isso se encerrou essa parte de definições, vamos dizer, regulatórias, até que tivemos o evento da ação declaratória pela Abrace, Abrace e Abividro, e que acabou sendo, acabamos tendo a liminar, né, que ocorreu nesse mês, e que com isso agora tem alguns outros eventos para ocorrerem, né, que a gente pode falar nos detalhes um pouco mais à frente, mas que as partes que estão relacionadas na ação, que seria a AGU, a ANEEL e a própria Abrace, tem um prazo ainda para ingressar com os recursos, lembrando que ainda essa decisão não foi publicada. Então, os prazos ainda não estão abertos ainda do ponto de vista formal. Então, com isso, hoje a situação é que a gente, todas essas partes que eu mencionei, vão fazer as contribuições com argumentação nas esferas competentes para que tenha uma reversão da decisão da liminar. Essa é a visão da companhia. Bom, eu passo agora a falar um pouco dos leilões de transmissão, no material que foi disponibilizado. A partir do slide 18, a gente fala um pouco do leilão de transmissão, onde aqui é simplesmente, né, para a gente sumarizar o que foi esse leilão, né, que ocorreu no dia 24. Então, só lembrando, né, que nós tivemos 35 lotes com investimento previsto de 13 milhões, ofertados 6 mil quilômetros de linha de transmissão, 3.672 MVA de capacidade de transformação e as condições financeiras com ordem regulatória acima de 10%, expectativa de relação rápida ANEEL, investimento superior a 20%, e prazo de construção de 36 a 60 meses. Ou seja, condições essas que foram vistas pelo mercado de uma maneira muito positiva e que fez com que a gente tivesse a disputa que todos tiveram conhecimento, né, que nós presenciamos na última segunda-feira. No próximo slide, nós mostramos o mapa dos lotes ofertados, e aí eu queria chamar a atenção, onde nós estamos mostrando uma sinergia bastante grande quando nós verificamos o que os lotes ofertados pela ISA CETEP, assim como o consórcio com a Taesa, em que foram feitos, e que a gente consegue ver que os lotes que foram vencidos, eles estão todos muito próximos aqui à nossa área principal de concessão, né, no estado de São Paulo, sendo que o lote 1 do consórcio, ele tem também uma sinergia bastante grande com algumas instalações de CETEP e principalmente com Taesa. Lembrando que em termos de linhas, o que nós vemos aqui é que o lote 1 sim significa um valor de construção de linha bastante significativo, mas que os outros lotes que a CETEP ganhou acaba sendo muito mais voltados a equipamentos, e para isso eu passo para o próximo slide, onde a gente faz um pouco aí do resumo dos pontos principais. Então, a gente observa, né, nesse slide número 20, os lotes, nós estamos descrevendo aqui algumas condições dos lotes vencedores, ou seja, através do consórcio de Colúmbia, que é o lote 1, ou daqueles que a CETESB ganhou de forma individual, e neles a gente vê, principalmente os individuais, uma participação mais forte aqui no estado de São Paulo, onde predomina a parte de subestações e equipamentos em relação a linhas. A gente vê que o total de linhas acabou sendo muito pouco dentro desses lotes dos 5, 6, 25, 29 que nós tivemos no estado de São Paulo. Nós mostramos aí o investimento, né, da ANEEL para cada um deles, a RAP e os deságios que foram alcançados, né, de 33,24 para o lote 1, 32 para o lote 5, 44,5 para o lote 6, 57,55 para o lote 25 e 52,69 para o lote 29. Com os prazos para operação, para início de operação, indicados aí pela ANEEL, e as extensões das linhas, de que a mais significativa, obviamente, é a do lote 1, de 1.200 km, e o lote 5 e o lote 29, que contém linhas em montantes muito menos significativos. Né? Então, falando um pouco antes de entrar na parte de vantagens competitivas, um ponto que eu gostaria de destacar é exatamente esse de que, quando se analisa, né, o CAPEX e, eventualmente, os deságios que foram ofertados, há que se lembrar também desse mix de CAPEX. Se ele está formado mais por linhas, mais por equipamentos, o nosso tem uma predominância, fora o lote 1, nessa questão de equipamentos. Então, isso possibilita, pelas condições que eu vou falar um pouco mais à frente, o atingimento desses deságios um pouco superiores. Então, não é a mesma coisa que você falar de deságio de uma linha onde você tem algumas outras dificuldades para a construção, que com equipamento de subestação você tem esses riscos muito mais controlados. Né? Então, os critérios de seleção que a companhia adotou também possibilitaram que fosse feita algumas triagens, levando em conta localização geográfica, característica da região, proximidade e possibilidade de sinergia, e que fez com que a gente conseguisse ter uma redução de CAPEX versus aquele CAPEX que tinha sido projetado inicialmente. Outro ponto que eu gostaria de destacar é com relação aos investimentos que nós fazemos, né, nesses lotes que foram ganhos. Nos dois primeiros anos, o desembolso é da ordem de 10% apenas. Então, tem muito pouco desembolso e muito pouco comprometimento de capital nesses primeiros anos, sendo que nos últimos anos, ou nos últimos 3 anos, que nós temos mais de 70% dos desembolsos, principalmente no ano 3 e no ano 4, onde ocorrem os principais desembolsos que estarão previstos. Né? No slide 21, aqui eu gostaria de destacar um pouco de algumas vantagens competitivas, e aqui eu reforço a questão do foco de construção, principalmente de subestações no estado de São Paulo, onde nós tivemos, né, um percentual de sucesso de 90% dos investimentos ofertados. Ou seja, a CETEP, com todas as suas sinergias, ela conseguiu ser bastante agressiva, garantindo rentabilidade e tendo sucesso nos lotes que foram ofertados. Isso foi conseguido, né, com soluções bastante específicas, customizadas aí de solução com inovação tecnológica, como o Reinaldo destacou. A nossa área, a diretoria técnica, teve um papel muito importante junto com a diretoria de projetos, principalmente a diretoria de projetos, de fazer investigações e se pensar em inovações tecnológicas. Isso foi traduzido nas propostas que nós discutimos com os fornecedores. Outro ponto importante também é a realização de estudos ambientais e fundiários bem específicos, o que faz com que a gente tenha um conhecimento muito maior do que deve ser a administração dessas obras, ou seja, diminuindo o risco que nós vemos nos projetos, faz com que a gente consiga também refletir isso nas ofertas que a gente acabou fazendo no leilão, outra vez garantindo rentabilidade. Outro ponto que eu destaco é a presença geográfica favorável, né, possibilitando sinergia, cooperação, administração, fiscalização de obras, comissionamento de obras, ou seja, nós estamos falando basicamente de muitas obras concentradas no estado de São Paulo, onde a nossa presença é bastante grande. Destaco também a expertise de OIM em compensador síncrono do Lot 6. O nosso regime de contratação, né, trabalhamos com o contrato de EPC com garantia, inclusive para a fase operacional, ou seja, TMQ para essas contratações. Em termos de antecipação de entrada em operação comercial, a estimativa da companhia é que é possível se ter de 6 a 12 meses, sem entrar especificamente qual que é o valor de cada lote, mas acreditamos que de 6 a 12 é bastante possível e que nós temos alavancagem considerando BNDES e eventos de infraestrutura. Lembrando, né, que os 6 a 12 meses que mencionei, para os lotes do estado de São Paulo, que é a nossa expectativa. Então, na verdade, esses foram aí os fatos importantes, né, e um pouco do que está por trás da nossa participação no leilão. Tem algumas outras informações mais específicas que, eventualmente, a gente pode ir passando para os senhores à medida que a gente agora passa para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Primeiramente para acionistas, investidores e analistas, e posteriormente para jornalistas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Thiago Silva, Santander.
Bom dia a todos, obrigado pelo call. Minha pergunta é sobre o leilão, na verdade tem duas perguntas. Dado o deságio geral do leilão, eu gostaria assim, de entender se teve uma estimativa de CAPEX pela ANEEL que foi acima, né, acima do que, enfim, as empresas acreditam ser possível, e dos lotes que vocês levaram, o quanto a menos de CAPEX, dada toda a sinergia, vocês esperam efetuar. Obrigado.
Oi, Thiago. Bom dia. Vamos dizer, sobre o leilão, um pouco sobre os deságios, eu penso que a gente não viu uma concorrência muito destrutiva em termos de taxa. De fato, eu não vejo que esse leilão teve essa característica. Acho que a gente, todos os concorrentes, trabalharam muito mais no sentido de conseguir otimizações em termos de CAPEX, em termos de antecipação de entrada em operação, em termos de benefícios fiscais, em termos de alavancagem financeira. Então, no fundo, minha resposta é: o mercado, de fato, faz o seu trabalho, né? E a gente vê essa concorrência no sentido de que cada um procurou um pouco otimizar a sua estrutura, e eu penso que, até pelas condições econômicas que o país vive, a gente tem, de fato, um momento muito positivo com os fornecedores, porque as fábricas não estão com a sua ocupação totalmente preenchida. Então, não é que o CAPEX da ANEEL está errado, né? É que você tem condições econômicas que, em um determinado momento, e veja esse momento que o país vive, permite que esse tipo de situação aconteça, né? Então, quando você olha, vamos dizer, a variância dos lances, você vai ver que os lances, eles foram... Não teve muita variância, né? Em geral, assim, os deságios são altos e tem 3, 4, 5 concorrentes dando lances mais ou menos parecidos. No nosso caso concreto, a gente ganhou 2 em Viva Voz, e ganhou 2, e o deságio do segundo colocado estava em 7%. Ou seja, se você olhar isso, você vê o quanto que, na verdade, o que a gente trabalhou foi muito no sentido dessas otimizações, E, de fato, a gente acredita que o nosso CAPEX, vamos dizer, a gente fez um trabalho muito grande de, e um pouco o Pé que eu estava comentando isso, esses projetos, sobretudo esses projetos que nós ganhamos no Estado de São Paulo, são um pouco o nosso dia a dia. Tá certo? São projetos que não são muito grandes, são quatro projetos, mas são quatro lotes, mas no fundo, do ponto de vista do tamanho do investimento, né, são projetos, vamos dizer, que fazem um pouco parte do dia a dia aqui dos nossos reforços, como se fosse um grande reforço. Né? Mas assim, são projetos que são muito do nosso dia a dia, porque a gente tem muito mais controle sobre o CAPEX. Eu diria que esse é o comentário mais geral. A gente sim tem uma expectativa de que o CAPEX seja bastante, vou dizer, abaixo, né? Sei lá, 20, 25% abaixo do CAPEX da ANEEL, mas não é esse, para mim, o ponto central. O ponto central é as empresas fizeram um esforço muito grande de otimizar, inclusive estruturas e soluções técnicas. A gente tem alguns casos que a gente acredita que trará soluções técnicas inovadoras. E por isso eu fujo um pouco da lógica do CAPEX da ANEEL, mas para um pouco mostrar que o mercado fez o seu papel, tá certo? E permitiu que a gente encontrasse soluções ótimas e, ao final, o consumidor sai beneficiado pelo resultado.
Está ótimo, muito obrigado.
Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Antônio Junqueira, BTG Pactual.
Bom dia, pessoal. Eu entendo que a empresa preza por não compartilhar determinadas informações como estratégia competitiva, mas eu acho que poderia ajudar a gente na atualização dos modelos e dos números, dos targets, etc., se vocês dessem talvez uma estimativa aproximada de quanto vocês entendem que podem salvar de CAPEX comparado com a expectativa da ANEEL para os lotes vencidos nesse leilão. Eu agradeço qualquer ajuda nesse sentido para poder ajudar a gente aqui. Obrigado.
Antônio, acho que eu já comentei, a gente entre 20% e 25%. É um número que a gente trabalha.
Tá bom. E, desculpa, então foi mal, cara, eu não peguei na hora da explicação. Obrigado. Na parte do financiamento, vocês mencionaram que usam BNDES e debêntures de infra. Não tem nenhuma percentual da parte de dívida que vocês consideram que vão pegar em formas tradicionais com banco, etc. Você acha que vai dar para, inclusive no lote 1, que tem um percentual menor de equipamento, vai dar para pegar tudo com BNDES e debêntures de infra?
Debêntures de infra no limite pode 100%. Tá certo. Então, em princípio, e obviamente que se vocês aí do PTG, mas aí tem um Chinese Wall, trouxerem soluções inovadoras para nós, obviamente é positivo. Mas o ponto aqui, de novo, a gente está usando, e eu acho que é isso que mostra um pouco que a gente procurou ser consistente, não vou dizer conservador, mas assim, usar as alternativas tradicionais. Eu não vou colocar um lance que é baseado em uma solução muito, sei lá, inovadora do ponto de vista financeiro. Né? Mas, obviamente, o PEC estava comentando isso, os nossos desembolsos começam daqui a 2 anos e meio, 3 anos, então tem um tempo para melhor estruturar. Mas a gente usou padrão BNDES e usou debêntures de infra, lembrando que a gente também pode usar debêntures de infra para o equity. Tá certo? Então, existe lastro hoje, tanto para eu fazer emissão de debêntures de infra nas SPS, como também fazer emissão de debêntures de infra na matriz. Né? Então, obviamente que o nosso modelo contempla debêntures de infra na SPE. Mas a gente tem um upside que é usar também debêntures de infra na matriz. Porque, então, no limite, você pode até quase ter 100% de alavancagem dadas as perspectivas que nós temos de uma dívida líquida quase negativa, né, na matriz, em virtude aí do RPC.
É, só lembrando, né, Reinaldo, que isso é o que foi utilizado para modelagem, né, para participação, então o Luiz falou, obviamente que a gente vai estar procurando alternativas para que melhore ainda mais essas condições e que se traduza numa rentabilidade mais positiva.
E aqui também a gente vai chegar, de novo, no que o mercado tem comentado aí, dos concorrentes, entendeu? 60%, 70% de alavancagem com esses instrumentos tradicionais. No momento, beleza. Zero, obviamente, né? Não é teto equity médio da vista da concessão.
Tá bom. Do lado do OPEX, vocês viram distinções muito relevantes em relação ao que a ANEEL projetou de OPEX regulatório ou está mais ou menos em linha?
Não, também. A gente tem, obviamente, que aí por motivos óbvios, né? São dentro do estado de São Paulo, então aqui é um diferencial competitivo da companhia.
E a CETEP tinha uma posição muito particular e privilegiada na obtenção disso. Acho que isso também acaba sendo refletido no, nas ofertas que foram feitas.
Aqui tá bom, claramente é um diferencial competitivo, tá certo? Você não tem. Imagina, é só olhar o mapa e ver que os locais onde são os investimentos, que a gente obviamente está presente em quase todos eles, e ver também que no caso da associação com a Taesa, tem a diluição do custo administrativo. Então a gente teve, acho que é uma estratégia. Me parece bastante consistente de. A gente olhou o conjunto aí dos lotes, temos interesse de buscar ir individualmente nos lotes, onde tem uma sinergia muito óbvia com a companhia. Né? A gente tem lotes que são assim, dentro, né? Muito próximo de subestações nossas, ou subestações que a gente compartilha com terceiros. E a gente tem lotes, os lotes maiores, que a gente entendia que era positivo ter um parceiro. E estamos muito contentes com a parceria que a gente fez de início com a Taesa para o lote passado, né? Em outubro. E acreditamos que essa é uma associação que pode ser muito positiva para nós. Então, voltamos a repetir essa associação com a Taesa nesse último leilão. E, claro, a estrutura administrativa que já está montada, ela é preservada. Então, também você tem sinergias por esse lado.
Beleza, gente. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Simões, Itaú BBA.
Oi, pessoal, bom dia. É o Pedro Manfredini aqui do BBA. Tem uma pergunta quanto aos novos lotes, na forma de contabilização dos novos lotes. O lote que vocês entraram junto com a Taesa, vocês vão considerar a dívida no balanço, ou seja, vai ser vocês vão buscar o valor proporcional ou 100%, eu não sei como é que vai ser a distribuição do consórcio, eu queria entender um pouco melhor isso, ou se vai ser share control e ninguém vai acabar buscando isso nos respectivos balanços. E se vocês puderem, eu não sei se vocês chegaram a responder isso, desculpa até se essa pergunta já foi respondida, mas vocês estão abrindo quem que é o EPCista das linhas?
Não estamos abrindo, não. Bom, mas vamos lá. Primeira pergunta a gente não consolida. Essa é a regra contábil. Está aqui a Carisa, nossa responsável pela área de contabilidade. É igual Madeira, igual Garanhuns, IENESU, que é um controle compartilhado. Então, no final das contas, nenhuma das empresas consolida. Né? Só consolida por equivalência patrimonial.
Tá bom, legal.
E a gente não está fazendo disclosure dos EPCistas. O que a gente está fazendo disclosure é que é full EPC. Né? Então, essa estratégia já tinha acontecido no leilão de outubro, nos lotes que a gente ganhou com a Taesa, segue. E aqui, nos nossos lotes individuais, eu tinha comentado isso, acho que inclusive no call. O próprio mercado está trabalhando muito com esse conceito E é uma forma também de que o fornecedor, ele, na última hora, ele consegue ser um pouco mais agressivo, porque ele tem a garantia do contrato e ele sabe que ele não vai ter que negociar posteriormente. Então, faz um pouco parte desse processo de concorrência a assinatura dos EPCs, porque te garante o fornecedor e, ao mesmo tempo, para ele também garante, o backlog dele de obras ou de fornecimento de equipamentos. E, claro, os nossos equipamentos são todas empresas multinacionais com presença no Brasil. Tá? Então, esse é um disclosure que a gente pode fazer.
Tá,
equipamentos,
então,
produção local.
Então, o EPCista, tanto de obra quanto de subestação, de material, vocês já fecharam. Então, vocês já foram para o leilão, tudo fechado, turnkey. Só para confirmar.
Sim.
Tá. Olhando para frente, se eu puder fazer mais uma pergunta, a gente tem mais um leilão aí desse ano. Dá para dizer, dá para dizer que a CETEP deve participar com o mesmo apetite nos próximos... Tudo mais constante, né? Todas as... os termos desse leilão mantidos para o próximo, em termos de walk, e avaliando, claro, sempre a questão de risco de cada um dos lotes, mas dá para imaginar que a CETEP tem o mesmo apetite em termos de ticket, tamanho de ticket para o próximo leilão? Ou vai depender muito do que acontecer com a RBSE?
Futuro, normalmente a gente pede aqui, né? Os caras colocam sempre muitas restrições para nós aqui para falar de futuro, porque depois... futuro que está gravado fica binding. Mas, talvez o que eu valha o comentário é o seguinte, que uma das coisas que a gente analisou muito é que não tinha mais leilão no Estado de São Paulo.
Ah.
Então, quando você olha as perspectivas futuras desses planos setoriais, tem pouca coisa no Estado de São Paulo. Proporcionalmente, eu quero é esse. Tá certo? Então, essa sinergia que foi, que existia para esse último leilão era muito específica. Para os futuros leilões, vamos dizer, a gente tem menos fit estratégico com a ISA CETEP do que teve nesse último.
Tá bom, tá ótimo. Obrigado, pessoal.
Nossa próxima pergunta, vinda da webcasting, é do senhor Juliano Agés, da Claritas. Por que a CETEP não mostrou interesse no lote 18, Minas Gerais e São Paulo, e foi pouco agressiva com um desconto de apenas 12% no lote 19, São Paulo, Rio de Janeiro?
Olha, a gente mostrou, a gente fez as nossas análises e colocou os lances que a gente julgava eram os lances possíveis, dados os critérios de rentabilidade que nós temos. Talvez eu possa fazer um comentário mais específico sobre o 19, que tem uma questão fundiária muito relevante. Tá certo? Então, de novo, o PEC fez esse comentário. Às vezes, quando você pega o CAPEX da ANEEL e quer fazer ajustes muito uniformes, você perde essas composições. Então, assim, os lotes que têm fundiário, obviamente, tem para nós, tem um risco diferente do que o lote que tem menos fundiário. Então, a melhor explicação para... o 19, no fundo, é um componente, dentro do CAPEX tem um componente de desapropriação que é muito específico.
Nossa próxima pergunta, também do senhor Juliano, é: sobre as liminares, a defesa feita pela BRAT alega que a REP entre os anos 2012 e 2017 foi insuficiente. Entretanto, foi assinado o termo de aditivo de concessão em que vocês estavam de acordo com a REP ofertada. Vocês acreditam que podem reivindicar uma compensação da tarifa mesmo tendo assinado o termo de aditivo?
Sua pergunta, mas eu seguramente acredito em tudo que está no balanço. Isso eu não tenho a menor dúvida, em que nós temos um direito certo sobre... a indenização, né, dos ativos existentes em mais de 2000, chamado RPSE. Sem dúvida nenhuma, isso está na lei, depois está na portaria e depois está na homologação dos laudos e está em toda a publicidade que a ANEEL deu em audiência pública e depois numa resolução. Ou seja, não tem a menor dúvida que isso cumpre todos os requisitos de legalidade necessários para o recebimento adequado dos recursos. Ao contrário, a gente sempre comenta que demorou demais. Né? Então, o que a gente está vendo aqui é um processo que não deveria ter tardado tanto. E que, às vezes, por isso gera toda essa discussão, porque nós estamos esperando desde janeiro de 2013.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Com licença, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para os jornalistas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa próxima pergunta vem do senhor Luciano Costa, Thomson Reuters.
Bom dia, obrigado pelo call. Ainda sobre essa questão aí da judicialização das indenizações, a ANEEL revelou um entendimento aí de que as liminares sustam ali um valor de 9 bilhões em indenizações em geral. Eu queria saber se o entendimento de vocês é esse também, e no caso da CETEP especificamente, quanto seria, né, o valor e qual a chance de vocês verem de essa liminar ficar nessa decisão ser definitiva. Obrigado.
Oi, Luciano. A gente vê isso como uma decisão liminar, né, e para as quais cabe recurso. Então, essa é uma decisão liminar e, por sinal, o registro contábil do nosso direito ele permanece inalterado pelas opiniões jurídicas que nós temos e nós preservamos a totalidade do direito. Primeiro, porque é uma decisão liminar, e segundo, porque, mesmo que eventualmente ela, de alguma forma, avance, a gente não perde o direito. Quer dizer, existe alguma outra forma de compensação desse valor para nós. Tá certo? Então, acho que o ponto central aqui é, nós entendemos sim que isso é um direito certo, por isso que a gente segue registrando do ponto de vista contábil, e o assunto está judicializado, tendo que, obviamente, trabalhar no sentido de apoiar o mais rápido possível a cassação dessa liminar. Né? Lembrando que a gente não é parte direta da ação. Né? A ação é contra a ação da ABRAT é contra a AGU, é contra a ANEEL, e a ABRAT foi ouvida. Né?
Entrou como assistente
do processo, está aqui o pessoal me confirmando.
Tá certo, obrigado.
Nosso impacto é sempre proporcional, tá certo?
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Reinaldo Passanese para as considerações finais.
Bom, muito obrigado pela participação de todos. Queria só lembrar, obviamente, que os nossos canais de comunicação seguem todos abertos, sobretudo aqui com a área de relações com investidores. Muito obrigado uma vez mais.
A teleconferência da ISA-CETEP está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.